Começa agora o VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Apresentação de Leandro Zaini. Um oferecimento de VetApp Educação e OH Educação Empreendedora.
Olá, amigo veterinário empreendedor. Que bom a gente estar de volta aqui ao podcast. A gente sentiu falta de estar aqui gravando. Pra gente é sempre uma alegria gravar. E a gente ficou meio ausente porque a gente acabou uma turma do nosso curso de veterinários especialistas e a gente estava divulgando uma nova turma e foi muito legal. E a gente começou essa turma ontem à noite, né, aqui na véspera do dia que a gente está gravando. E também foi muito bom esse início do curso. E já estamos preparando uma nova turma para maio. Então foi uma rotina muito grande de atividades e a gente deixou o podcast para gravar essa semana e a gente já vai soltar dois seguidos. Então que bom estar de volta, bem-vindo você que já segue o nosso conteúdo ou você que está acompanhando pela primeira vez, que bom tê-lo conosco. Dá uma olhada em tudo que a gente já produziu. A gente sabe que tem alguns ouvintes aí bem fiéis que já tem acompanhado praticamente todos os episódios e tem gente que está chegando. E tudo que a gente fez aqui foi selecionado com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação, os entrevistados, os temas abordados. Então tem um material muito rico. A gente sempre fala que tem um curso de empreendedorismo de graça para você que ouvir todos os podcasts. É só você ter a paciência aí de baixar.
Interativet, envie sua dúvida, dica, sugestão ou depoimento.
Então, estamos aqui hoje no escritório da OH Educação, em Sertãozinho, no interior de São Paulo, que é a outra empresa do Cris, meu sócio aqui na VetUp, e o Cris está aqui com a gente para a gravação. Bem-vindo, Cris!
E aí, pessoal, mais uma vez, vamos compartilhar um pouco de informação da área mais focada em gestão, né, que é uma necessidade grande de todo médico veterinário, do estudante de medicina veterinária, que passa pela faculdade e não tem acesso a esse tipo de informação, o médico veterinário que tem poucos cursos ou os cursos são muito generalizados, e acabamos que, a partir dessa necessidade, a gente conseguiu desenvolver esses cursos que o Leandro falou e temos novos cursos a serem desenvolvidos ainda e está sendo uma dinâmica muito interessante. E algumas das perguntas que a gente vai ouvir hoje do pessoal nesse podcast interativo, vem relacionado aos especialistas, né? Esses caras são especialistas e eles têm os problemas deles. E a gente vai ouvir e tentar responder da forma mais clara possível para que esses caras, junto com vocês, possam ter mais informação e que vocês possam ouvir os podcasts anteriores mesmo e trazer novos assuntos para nós, trazer sugestão. Como que tá ficando, se tá ficando legal, se o modelo que a gente tá usando é bom para vocês. E qualquer sugestão de tema é sempre bem-vinda, né, Leandro?
É isso aí. E esse modelo a gente realmente bolou para ser totalmente interativo. Hoje a gente traz três participações e, por acaso, são alunos, né? Mas um deles não era aluno quando mandou o áudio pra gente. Já tem algumas semanas aí que ele mandou pra gente, que foi o Fernando. Mas o Fernando tem acompanhado o podcast, o Fernando também é um entusiasta dos podcasts, mas todo mundo está aberto, está liberado para mandar um comentário, a sua opinião, ou uma dúvida, qualquer coisa que seja. E a gente mudou o número para você mandar a sua mensagem, agora a gente está com o número 016-98244-6903. No final eu repito o número do nosso telefone, é o telefone comercial da VetUp, que também é onde a gente lida com os cursos e todos os materiais que a gente comercializa. Mas nesse número você pode entrar em contato com a gente e manifestar a sua opinião. Então manda um WhatsApp lá, manda uma mensagem de voz, se identifica, diz de onde você está falando, a sua especialidade, o que você atua, onde você trabalha, para a gente conseguir trazer a sua participação. Bom, Cris, vamos aos trabalhos aí, aos comentários, participações.
Vamos ouvir então a participação do passarinho que está cantando ali no fundo, que é isso que ele tem a dizer. E agora então vamos para a participação do Roberto.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Dr. Leandro. Sou Roberto, oftalmologista veterinário de cães e gatos aqui em Ribeirão Preto e região. Minha dúvida para vocês aí do VetUp é sobre o marketing digital. Tenho pouca experiência em relação a isso e gostaria de saber quais as ferramentas são melhores para a gente investir no marketing, principalmente para a parte de especialidades. Obrigado, um abraço a todos, até mais.
Legal, Roberto, obrigado pela participação. Esse é um tema que a gente gosta muito, que a gente tem estudado demais e por necessidade, né? Porque a gente precisa atingir os nossos clientes, comunicar sobre os nossos produtos, nossos serviços, e o marketing digital é uma excelente ferramenta. Eu vou deixar mais para o Chris falar das redes, das ferramentas em si. Eu só vou falar uma dica que é algo que eu tenho estudado muito, que é o marketing de conteúdo. Na internet tem muito conteúdo, então as pessoas consultam a internet antes de comprar um produto, adquirir um serviço. Apesar que para o médico veterinário, em pesquisas nossas, se mostrou que ainda não é uma forma tão relevante do cliente final, do tutor, do cão e gato, obter informação sobre o veterinário. Mas isso foi uma pesquisa que a gente fez há 2 anos atrás. Certamente isso já mudou bastante. Então a pessoa vai lá na internet, vai procurar um especialista, vai procurar uma clínica, vai procurar uma referência. Especialmente se é uma pessoa de uma cidade maior ou que se mudou recentemente para a cidade, que ainda não tem contatos, não tem indicação. E aí a sua presença digital é muito importante. Eu mesmo, atuando na minha especialidade de nutrição, fazia um trabalho forte na internet e obtinha muitos contatos de muitos clientes de várias cidades e até várias partes do Brasil, então esse trabalho de marketing digital funcionava muito. O que eu quero falar então de marketing de conteúdo é que, no meio a tanto lixo de conteúdo que a gente vê na internet, a gente entra em sites de criadores, grupos de raça e um monte de gente falando besteira, falta informação técnica qualificada do veterinário numa linguagem mais palatável, assim, que o público final consiga absorver. Então, o que eu recomendo é que você produza esse conteúdo, por exemplo, na sua área de oftalma aí, falar das principais doenças do olho, falar sobre catarata, sobre olho seco, e tudo que é mais relevante, mais comum para o cliente final, e manter esse cliente informado com informação de qualidade, para quando ele receber um diagnóstico ou suspeitar de alguma doença ocular, ele não vá achar materiais de qualidade ruim na internet e se informar com fontes duvidosas, mas que ele possa achar seu material, ler uma coisa legal, e aí não é você fazendo uma propaganda do seu serviço, não. É você mais falando da doença, dando detalhes, aí o cara vai ficar curioso, falando, nossa, quem que é essa pessoa que está escrevendo aí? Eu quero consultar meu cachorro com esse doutor. E daí ele vai te procurar, vai ter alguma forma de obter seu contato, para marcar uma consulta, depois agendar uma cirurgia, qual o serviço que for. Mas eu vou deixar a parte das ferramentas aí mais pro Chris dar umas dicas.
E tem um ponto interessante que o cara tá sempre reclamando, né? Oh, porque a clínica não encaminha para mim, a clínica não encaminha para mim. Mas cara, se o cliente não for conscientizado que existe aquele tipo de especialidade, como que ele vai, no mínimo, pedir uma recomendação para o clínico, né? Às vezes, beleza, o clínico pode ser que ele não quer encaminhar. Só que se o cliente final, o tutor, ele tem a informação de que existe especialista para determinada área, ele pode influenciar a decisão do cliente, do clínico e falar, cara, não existe aí e tal, ouvi falar sobre um tipo de serviço aí de oftalmo, de cães e gatos, ou ouvi falar que tem um tipo de cardiologia animal aí, veterinário, um negócio assim e tal. E aí o cara se sente obrigado a encaminhar o paciente para o especialista. Então hoje é um conceito bem distorcido que o especialista, o cliente do especialista é o clínico e o cliente do clínico é o tutor. Só que se você... Como especialista, se você não fomentar o cliente final a também pedir o seu serviço para o clínico, cara, ele vai te recomendar só quando ele quiser, só pela boa vontade dele. E atualmente está sendo uma crescente esse número de pessoas que estão encaminhando mais. Os clínicos, eles estão focando o trabalho deles em economizar tempo e dinheiro fazendo os atendimentos de clínica geral do que tentando resolver um probleminha de uma especialidade que ele tem que buscar artigo, ele tem que buscar coisa na internet sobre assuntos que ele não domina. E aí, com isso, ele tem uma tendência maior em fazer indicações. E isso devido ao aumento de cães e gatos nas casas das pessoas, sabe? Então, o marketing digital, ele começa aí. Quem é o seu público-alvo de fato? Ah, é o clínico. Beleza, mas como que você vai conseguir atingir esse cara e fazer com que ele te recomende? Basicamente falando, incentivando o tutor a pedir essa recomendação. Então, isso é algo que eu tenho visto o mercado começar a fazer nas especialidades veterinárias e tem dado muito certo. Então, o cara vai lá, o código de ética diz que você não pode colocar preço, você não pode fazer um monte de coisa. Não faça! Simplesmente, você vai lá e começa a criar o marketing de conteúdo que o Leandro falou, você vai lá e escreve artigos sobre a doença, coloca um você sabia, coloca uma curiosidade, e com isso a sua presença digital vai aumentando. Relacionando a ferramentas, existem muitas ferramentas no mercado, as mídias digitais, as redes digitais. As mídias digitais são relacionadas a como se fossem jornais, revistas, os comerciais de TV, né, que antigamente era a mídia tradicional, que ela é simplesmente uma divulgadora de informação. Por exemplo, se a gente pegar o YouTube não é uma rede social, o YouTube é uma mídia digital. Por quê? Você não cria um grupo de nicho e todo mundo começa a postar vídeos naquele grupo. Você tem um canal que dissemina informação, então aquilo é uma mídia digital. E N outros exemplos disso, né? Os blogs por aí e tudo mais. Mas a gente não vai aprofundar muito nisso. E as redes digitais, que aí entra o Facebook, que aí entra o Twitter, que aí... Nem o Twitter direito, mas aí entra o Facebook, entra o LinkedIn, né? Que é uma rede de relacionamentos de trabalho, né? Uma rede de relacionamento profissional. O Facebook, uma rede de relacionamento com amigos. O WhatsApp, que é uma rede de relacionamentos com amigos próximos. Enfim, tem uma infinidade de ferramentas hoje que podem ser usadas. E a galera tá apostando no AdWords. A galera tá enfiando dinheiro no Google, AdWords, mas nem sabe para que que ele serve. Talvez na sua especialidade, na sua região, você tenha aí uma quantidade de informação tão superficial que qualquer coisa que você fizer, você já fica no topo da lista do Google na sua região. Temos visto aí principalmente a endocrinologia, a nutrição, agora tá maior, mas tem algumas regiões que tá começando a trabalhar nisso. E cara, você não precisa de AdWords, porque ninguém tá falando do seu assunto. Então, na sua região, pra que você vai pagar essa ferramenta? Então, o primeiro passo da rede do marketing digital é entender o que é que o seu público tá lendo, o que é que o seu público tá vendo, o que é que o seu público sente. Quais são as dores do seu público? Geralmente a dor do seu público é você não tem como atingir o cachorro, mas você tem como atingir o tutor dele. Então, beleza, dentro da oftalmologia, o olho do cachorro começa a ficar acinzentado, azulado. Cara, o que você tem que fazer quando o olho do seu cachorro começar a ficar azul? Procure o oftalmologista. Só que não é só isso, é você ir lá e colocar um texto falando sobre o que se trata, como que funciona, sobre cirurgia, sobre correções, enfim. Content marketing, marketing de conteúdo. E é esse tipo de coisa que vai fazer o seu negócio crescer. Talvez não é pagar o Face Ads, que você vai lá e patrocina post, que para você pode não funcionar, porque o seu público na verdade é o clínico. E a informação vai ser muito mais bem aceita do que posts patrocinados. Então depende muito do seu público, depende muito quem é que você quer atingir, depende muito da região do Brasil que você vai estar. Depende muito de quantos especialistas tem na sua área e qual é o nível de mercado dos seus concorrentes. Se você tem um nível de concorrência muito grande, aí faz sentido o Face Ads, porque o seu conteúdo vai aparecer na frente do conteúdo dessa outra galera que está também fazendo conteúdo. Então varia de região, varia o seu público-alvo, varia o que é que o seu público quer. Então para mídias digitais e redes sociais, acho que dá para a gente meio que sintetizar nesse conteúdo de marketing de conteúdo e aonde é que o seu público está.
E só pegar um gancho aí que você falou de influenciar o cliente final, a gente aqui em Ribeirão Preto, a gente está se unindo aqui num grupo de veterinários e uma ideia até que eu mesmo propus e que a gente deve colocar em prática aí nos próximos meses é que a gente contrate uma assessoria de imprensa, e a assessoria de imprensa entra numa mídia mais tradicional, mas que a gente possa produzir materiais que influenciem a comunidade local aqui. Então, textos para revistas de circulação local, matérias que a gente possa acabar inserindo de alguma forma no jornal da emissora local da Rede Globo ou de outras que o pessoal assiste por aqui, falando sobre o trabalho do veterinário, falando sobre o trabalho das especialidades, e com isso a gente vai valorizando a nossa classe, informando o cliente final sobre os nossos serviços, e assim a gente vai educando esse cliente para que ele conheça melhor o serviço veterinário e assim ele possa maximizar a saúde do seu animal. Bom, vamos lá então ao segundo comentário aí.
Aqui a gente tem meio que um depoimento, né, de um dos nossos alunos e a solicitação dele, né, que é o Dakir, que é um aluno de outra região, então para a gente poder entender que o podcast ele é global, né, a gente gosta de trabalhar que o cara possa ouvir o nosso podcast em qualquer lugar que ele tiver no Brasil e que possa se aplicar a ele. Então esse depoimento vem do Sul, com o Dakir, e ele vai colocar agora a necessidade dele.
Olá pessoal da VetUp, tudo bem? Meu nome é Dakir Polidoro, trabalho com um serviço especializado em neurologia veterinária em Florianópolis e na grande região. Há um ano trabalho de volante, mas pretendo em breve abrir um espaço voltado ao atendimento único e exclusivo de cães e gatos com problemas neurológicos. O curso de especialista da VetUp tem me ajudado bastante neste objetivo, principalmente no planejamento deste projeto, pois montar um negócio próprio não envolve apenas o conhecimento na área, mas também conhecimento de administração, como finanças, por exemplo. Por ora, eu mesmo cuido das minhas finanças, mas não costumo ter o controle rígido de quanto eu recebo ou quanto eu gasto com o meu serviço ou coisas pessoais. Na verdade, no fim, as contas que eu tenho que pagar por conta do meu serviço acabam se misturando com as minhas contas pessoais. Mas mesmo sem ter controle, eu sei que eu acabo recebendo mais do que eu gasto. Mesmo assim, eu deveria ter algum controle dessas receitas? Que diferença faz para mim se no fim eu sei que acabo recebendo mais do que eu gasto? Não é isso que importa, na verdade, pro meu negócio? Obrigado pelas dicas, pessoal. Abraço.
Vamos lá, Dakir. Obrigado aí pela participação. Vou deixar pro Cris comentar mais aí, que ele tem a visão do administrador, aí depois eu completo com a visão do veterinário.
Funciona bem assim, né? O especialista, ele tem as finanças, ele vai fazendo e tal, só que no fundo, o que importa não é o quanto sobra no final do mês, porque se você tem uma única fonte de receita, você sabe quanto você está ganhando e você sabe que está sobrando alguma coisa. Só que talvez o principal ponto das finanças não é saber que está sobrando dinheiro no final do mês, é saber o quanto mais eu posso ganhar, o quanto mais eu preciso ganhar para realizar um sonho tal, o quanto mais eu preciso investir para conseguir comprar um bem de alto valor, uma casa, um carro, trocar de carro, porque beleza, se está sobrando 2, 3, 5 mil reais por mês, você acaba tendo uma visão limitada a respeito de investimento.
Até mesmo equipamento, né? Para montagem do centro próprio que ele deseja.
De fato, então é algo que é muito pertinente e que não é só simplesmente saber o quanto sobra no final do mês. A intenção aqui é o quanto eu preciso para atingir o objetivo tal. seja ele profissional ou pessoal. E aí é uma dificuldade grande do especialista em conseguir mensurar isso, porque ele acaba trabalhando o mesmo controle financeiro, se é que tem um controle financeiro, ele acaba misturando para os dois. Só que se você começa a entender sua empresa como uma empresa de um terceiro, e que você é um colaborador dessa empresa de terceiro, e você consegue ter uma visão muito mais afinada a respeito de quanto eu preciso para desenvolver tal. Então a lógica das finanças é ter um controle financeiro pessoal e profissional, porque às vezes as contas da sua casa, elas estão num valor muito alto em relação às suas contas profissionais. Então esse controle das contas pessoais e profissionais, você consegue entender que na sua conta pessoal você tem alguns certos gastos e que você pode reduzir ou aumentar eles de acordo com o seu faturamento. E as suas contas empresariais, você consegue entender o que você precisa de faturamento futuro para construir qualquer coisa que você precise ou potencializar o seu trabalho cobrando mais para trabalhar um número menor de horas, ou se você pode diminuir o seu preço e trabalhar algumas horas a mais para poder acessar um público de classe de classe mais baixa. Enfim, esse controle financeiro pessoal e profissional, ele precisa ser um controle afinado, aonde você vai conseguir ter essa visão global sobre como o dinheiro funciona, como ele entra e sai da sua empresa para o seu planejamento futuro. Então não interessa o quanto sobra no final do mês, interessa o que eu vou fazer com o dinheiro que vai entrando ao longo do mês e esse acumulado de dinheiro.
E eu sei que isso é um saco, ficar controlando, anotando, e até por isso que eu, né, é um projeto mais pessoal meu, estou desenvolvendo um software que vai ajudar nesse controle, vai facilitar muito sua vida, para você cadastrar seus pacientes e ter controle de tudo que você recebeu, tudo que você gastou, de uma forma muito simples e fácil, que você consiga acessar no celular ou em qualquer computador. Mas é necessário para uma boa administração do negócio. Porque um problema nosso como especialista, por exemplo, é tirar férias. Você vai precisar tirar férias e você vai precisar se planejar para isso. Então imagina no mês que você tira férias, você não recebeu, porque você não está atendendo, e você vai viajar com a família, com a namorada, com a noiva, com um amigo, qualquer pessoa. E daí você vai gastar e não receber. Então como que vai estar esse faturamento seu? Vai estar bem comprometido. Então se você tem um plano financeiro aí, você faz um plano anual e você já vai guardando um pouquinho de dinheiro por mês, já pensando que no final do ano você precisa de 3, 5 mil reais para tirar umas férias, aí você reserva ali 500 por mês a mais o dinheiro das suas férias e também para pagar as suas contas nesse mês que você não vai estar trabalhando. E assim você consegue se planejar. Porque imagina que chega dezembro, você quer tirar férias e você olha lá na sua conta, opa, quanto sobrou? Ah, só tem 500, então não vai dar para fazer nada, vou ficar por aqui que vou ter que trabalhar. E talvez você nunca tire férias. E vamos colocar uma outra situação. Você quer tirar férias, seu negócio está crescendo, a demanda de clientes está grande e vai aumentando cada vez mais. Em Florianópolis é uma cidade grande, né? Você tem crescido aí no seu serviço. E daí você quer contratar um outro veterinário, alguém para trabalhar com você. Então você vai precisar ter essas finanças mais bem controladas. Bom, essas dicas espero que ajudem. Vamos ouvir então, Cris, a última participação aí do Fernando.
A última participação aqui é do Fernando. E ele também é um assíduo, né? Tem ouvido os podcasts, tem participado sempre aí, mandado sugestão e tudo mais. E aí dessa vez ele mandou um áudio aqui, vamos ver o que ele tem para falar.
Olá, Leandro, Cris e colegas ouvintes do VetUpcast. Meu nome é Fernando Rosa, eu sou médico veterinário, tenho mestrado e doutorado na área de cardiologia veterinária e atualmente eu trabalho exclusivamente com essa especialidade. Bom, antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de dizer que eu tenho acompanhado o trabalho da VetUp nas redes sociais, podcast, e eu gostaria de parabenizar a equipe pelo trabalho e pela evolução. Me agradou muito mesmo o novo formato do VetUpcast, que além de interativo, ficou muito dinâmico e realmente muito prazeroso de ouvir. Então, mais uma vez, meus parabéns e todo o meu apoio e incentivo para que vocês continuem esse trabalho, que com certeza agrega muito no crescimento de muitos médicos veterinários. Bom, para mim, uma das mais importantes características de um empreendedor, e que já foi comentado aqui anteriormente, é a capacidade de se autorresponsabilizar pela sua condição atual. Nós vemos aí todos os dias pessoas reclamando da crise, do governo, do conselho, dos salários baixos, mas fazendo muito pouco para, de fato, mudar a sua situação. E nesse sentido, eu acho que o podcast ele vem para somar, porque a gente consegue aproveitar um tempo que seria perdido, como no trânsito, por exemplo, né? Principalmente quem viaja muito. A gente pode utilizar esse tempo de uma forma muito interessante e investir, na verdade, no nosso crescimento pessoal e profissional, e com certeza isso agrega muito na nossa carreira. Mas quando eu falo conhecimento, eu não me refiro só a conhecimento técnico na veterinária, mas também em outras áreas como desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, inteligência financeira, gestão de tempo, entre outros. Inclusive, eu gostei muito desse primeiro episódio de 2017, desse novo formato, quando o Chris falou um pouco de investimento, né, um tema que geralmente nós veterinários costumamos ter aversão, principalmente quando se fala muito em números. Bom, agora em relação, saindo um pouco do podcast, né, entrando numa outra forma de consumir informação, eu gostaria de falar um pouco de livros com vocês. Gostaria de saber de vocês, Leandro e Chris, quais são os livros que mais impactaram a vida de vocês, né, que vocês sugerem, principalmente voltados para empreendedorismo, finanças, investimentos, e que vocês acham que poderia ajudar nós, médicos veterinários, a alavancar o nosso negócio. Bom, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade e parabenizo pelo trabalho. Valeu, um abraço.
Legal, valeu, Fernando. Fernando, eu já conheço há quase 15 anos, a gente vai ficando velho, né? E obrigado pela participação. A gente tomou um caminho bem parecido, né? Saiu da carreira acadêmica aí para o mercado e tomou gosto pelo empreendedorismo. E hoje o Fernando começou o nosso curso ontem à noite. Muito bom a gente poder contribuir com esse crescimento. Bom, vamos fazer um bate-bola aqui, Chris? Eu falo um livro, você fala outro? Pode ser?
Pode ser.
Beleza, então vou falar um primeiro aqui que me vem à cabeça. Eu tive contato com esse livro, acho que ainda na graduação, em Araçatuba. Acho que foi um psicólogo que eu fui uma vez e ele me falou desse livro. E é um grande clássico. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie. Escreve Dale Carnegie. Conhece?
Eu acho que é o principal livro de relacionamento interpessoal. Acho que se a gente tivesse que colocar aí livro de relacionamento interpessoal, seria esse o primeiro. Sobre empreendedorismo mesmo e sobre essa vontade de empreender que o Fernando colocou, eu diria o Geração de Valor, os três volumes do Flávio Augusto, que são pílulas de conhecimento, né? Que são um livro que você lê com uma facilidade muito grande e que te traz toda essa... esse potencial de crescimento, que é um cara que já venceu, né? Então, eu recomendaria para empreendedorismo, eu recomendaria esse livro.
Muito bom, eu li o primeiro só, para falar a verdade, né? Os outros dois ainda não li, mas recomendo bastante. Tem uma linguagem bem fácil, para quem não gosta muito de ler, tem bastante figuras. Parece que a gente está falando com criança, né? Mas não é, fica bem legal a leitura, rápida. Você lê o livro em um, dois dias, tranquilamente. E como o Fernando falou aí, de se autorresponsabilizar, e o Flávio Augusto fala muito desse mindset empreendedor. O Fernando falou sobre finanças também, e eu quero falar de um livro que mudou muito a minha visão sobre finanças, especialmente a mentalidade, né, o mindset, que é Os Segredos da Mente Milionária. Isso me levou a repensar como eu lido com dinheiro, e até já acrescento um segundo aqui, que é Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E esse livro complementa o anterior, né, Os Segredos da Mente Milionária. Então os dois falam muito da forma de pensar das pessoas que têm dinheiro e as pessoas que não têm. Pode parecer meio reducionista, meio simplista aí, explicar só dessa forma, mas realmente existe uma diferença nessa mentalidade.
É, não um livro, mas um autor, em geral, o Gustavo Cerbasi, que é um cara que acabo me referenciando a respeito de investimento, finanças, também são excelentes títulos para ser lido, porque a linguagem é muito simples. Agora, um livro sobre vendas, que também é uma necessidade grande do médico veterinário, do especialista como um todo, independente de qual especialidade dele, é um livro bem antigo, bem velho, se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro muito interessante, curtinho, bem pequenininho, e que eu acho que deve ser um livro que devia ser lido por todas as pessoas também, bem como o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro que sintetiza bem o assunto de vendas.
Vou deixar outra referência aqui de um livro de um mentor meu, de um grande empreendedor, que é o Christian Barbosa, que é A Tríade do Tempo. Um livro que me ajudou muito na organização pessoal, e depois que eu li esse livro me despertou para várias coisas de organização do tempo que eu não fazia muito bem. Depois eu fiz os cursos do Christian. Você pode acompanhar aí no episódio 27 do podcast a entrevista que eu fiz com o próprio Christian, e tem muita coisa legal aí que ele falou sobre gestão do tempo para médico veterinário. Então, se você ainda não conferiu esse episódio, não deixa de ouvir o episódio número 27. E ele fala bastante sobre missão pessoal lá no livro também, que é algo muito importante para o empreendedor.
É, uma outra recomendação de livro, vamos ver. Tem tanto livro que a gente lê que vai acabando passando um pouco batido na memória. Mas tem um livro bem interessante que eu li agora recentemente, que é um livro curtinho e simples também de entender. É o Minha Empresa no A4, do Bonnie, que é um amigo nosso, parceiro da VetUp. E é um livrinho bem simples, vai ser difícil você achar nas editoras por aí, mas você deve encontrar na internet. É um livro fácil de entender, que foi feito para a medicina veterinária e que pode ser usado assim, de uma forma bem bacana, um aprendizado bem simples também.
E dá para falar do meu e-book aí, os 10 pontos da carreira veterinária de sucesso, que a gente produziu aí pela VetUp, eu escrevi com bastante cuidado aí. Acho que deve ter umas 20 páginas, é um conteúdo bem aplicado, voltado para o médico veterinário. E acessando o site da VetUp, você consegue baixar o livro. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato direto com a gente aí, que a gente te passa o link para você baixar gratuitamente. Então eu fiz um resumo dos principais pontos sobre empreendedorismo aplicados à carreira do médico veterinário. Ficou bem legal o conteúdo, modestamente falando. E acho que não só livros, né, Cris, mas outras formas da gente se alimentar a isso, que é fundamental para o empreendedor. Então, eu já falei aí de e-book, já uma mídia alternativa, outros podcasts que a gente ouve, o GVCast, do Geração de Valor, tem o LeaderCast, que é do Luciano Pires, e até o Luciano Pires é um autor de podcast aí que eu gosto muito, e que o próprio Fernando aí tomou conhecimento do Luciano Pires através de mim, e ele se empolgou bastante com esse autor. E tem diversos outros aí, mas esses já são um bom início para você se alimentar. Então fica essa mensagem. Beba de boas fontes, o empreendedor precisa disso. E se você ficar só no dia a dia aí da clínica, na rotina, talvez você não consiga crescer muito. Mas esses livros vão te ajudar nessa mudança de mentalidade.
Uma outra boa dica para a gente finalizar, então, é que você possa se referenciar às pessoas que são assim, líderes no seu segmento, na sua especialidade. Não só dentro do Brasil, mas fora. Existem muitos podcasts fora do Brasil e que são espetaculares, com informação que ainda vai chegar para o Brasil e que você pode se antever a diversas ocasiões que são tendências de mercado fora e que elas virão para o Brasil em algum momento e você vai acabar se antecipando no mercado. Então, se você tem o conhecimento da língua inglesa, espanhol, enfim, que você procure outras fontes também fora do Brasil para que você seja melhor referenciado ainda, tendo conhecimento de fontes fora do Brasil.
Realmente tem muita coisa boa, tem até periódico científico falando só sobre a parte de gestão para veterinário, tem acho que é uma revista que é Veterinary Economics, que tem bastante coisa interessante, às vezes os conteúdos são mais bloqueados o acesso, às vezes se você está na universidade você consegue acessar os artigos, mas que importa a gente se alimentar dessas fontes. Bom, podemos ir para a conclusão aqui, Cris?
Vambora!
Então, eu agradeço você que ouviu a gente até agora. Esse episódio realmente é mais curto do que os de entrevista. Os de entrevista, o Cris briga comigo, mas eu gosto de falar bastante e trazer mais a história dos participantes aí para que você conheça mais a fundo. Então, semana que vem, a gente volta com uma nova entrevista. Já está programado, vou fazer essa entrevista amanhã e vai ser um conteúdo bem especial. E fica o convite. Participe conosco, manda uma mensagem de voz no 016 98244-6903. Eu vou aguardar a sua mensagem, a gente vai te responder individualmente, todo o conteúdo vai ser lido, vai ser respondido, vai ser ouvido e vai ser reproduzido aqui no nosso podcast. Então, obrigado pela sua atenção, pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio.
A pergunta mais idiota é aquela que nunca é feita, né? Então, se você tem dificuldade para falar, não sabe como falar, escreve um texto lá e aí você lê o papel, não tem problema. A gente recebe várias mensagens que foram lidas para ser apresentadas porque a pessoa, enfim, tem qualquer dificuldade ou preferiu escrever para representar melhor o assunto. Então, não precisa ter vergonha. Escreve um texto no papel, vai lendo o papel e gravando o áudio, que não tem problema. Beleza? Forte abraço, a gente se vê no próximo podcast interativo. Até mais!
Você acabou de ouvir o VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Apresentação de Leandro Zani. Um oferecimento de VetapEducação e OH Educação Empreendedora.